Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
E os prejuízos com o quebra-quebra nas sedes dos três poderes. Olha o valor que está chegando, 20 milhões de reais, segundo o levantamento feito pelo Palácio do Planalto e também pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, a AGU já pediu até que a Justiça aumente o valor total do bloqueio de bens dos suspeitos de financiarem as ações golpistas. Uma descoberta lá no sul do Pará é que o Pix de uma loja de informática, ele foi usado por pecuaristas para arrecadar verbas para os atos antidemocráticos, que são justamente os ônibus que chegaram em Brasília e o financiamento desses ônibus e também da alimentação e tudo mais dos golpistas que participaram desses atos. O ministro Alexandre de Moraes manteve 740 pessoas presas, 335 já estão em liberdade provisória. E os detidos têm reclamado das condições da cadeia lá no Distrito Federal, com banhos frios e colchão frio. A Defensoria Pública diz que a cadeia é assim mesmo e as condições das penitenciárias brasileiras não são boas. E nesse momento, a notícia de hoje é que a Polícia Federal está fazendo uma operação em 5 estados e no Distrito Federal contra financiadores e participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro.
A gente teve hoje aí uma notícia que está no UOL também, foi criado lá no Pará, no sul do Pará, um Pix do golpe, né? Então, e o mais curioso é que essa notícia revela que os idealizadores e os provedores desse Pix do golpe, alguns deles não estão na lista de presos do dia 8 de janeiro, tampouco estão naquela lista pessoas, empresas que foram acionadas pela AGU. Primeiro, esses bastidores a que você se refere. Revela que a investigação vai ser muito mais longa do que nós gostaríamos, né? E revela algo que nós mencionávamos há pouco, né? Há pessoas no Brasil que rasgam dinheiro para financiar um golpe que foi idealizado, foi industrializado por um presidente que é visto como um mito. E as evidências demonstram que é um mito acelerado. Quando as pessoas começam a botar dinheiro nisso, que significa, em bom português, rasgar dinheiro, é sinal de que realmente tem um pedaço da sociedade brasileira que já não sofre de insanidade, aproveita cada segundo dessa insanidade. Esse exemplo de Pix do golpe usou ali uma conta de uma loja de informática como fachada para coleta. Além de financiar o acampamentos de porta de quartel, esses bolsonaristas endinheirados ali da região de Xinguara podem ter ajudado a bancar um plano terrorista que, por muito pouco, por um triz, não explodiu uma bomba aqui nas proximidades do aeroporto de Brasília. Os organizadores e os contribuintes desse Pix do golpe, eles não constam da lista de presos do 8 de janeiro, também não estão na relação de pessoas e empresas que foram acionadas pela AGU num processo que foi aberto para ressarcir o erário, ressarcir o Estado dos prejuízos que as falanges bolsonaristas infligiram aos cofres públicos. Então, vai ficando claro, como disse Fabíola, que essa investigação vai ser muito longa e ela está longe de alcançar todas as pessoas que precisam ser alcançadas.
Não é piada, é um bom nome, é um sujeito que está alinhado com valores liberais não de hoje, que conhece a doutrina liberal não de hoje, é um empresário bem-sucedido, é um comunicador bem-sucedido e que nós vamos trabalhar para ter sua candidatura em 2026 e, ao mesmo tempo em que coletamos assinaturas para formar o nosso partido político, nós devemos iniciar esse processo de coleta de assinatura em junho deste ano e, a partir daí, né, segundo a legislação, nós temos 2 anos para consolidar esse partido e não só lançar o Danilo Gentili à presidência da República, mas ter candidatos também a governos do Estado, a Senados, montar chapas para deputados estaduais e deputados federais.
Agora, deputado, em alguns momentos o Brasil até tem uma aparência de piada. Depois de 8 de agosto, essa piada ganhou contornos ali de tragicômicos. Mas vocês acham mesmo que a melhor resposta para isso é o lançamento de um comediante à presidência da República? É realmente essa a melhor resposta a esse ambiente envenenado que nós estamos vivendo hoje?
Desculpa, Josias, mas eu vejo a premissa dessa sua pergunta como preconceituosa, porque um humorista, ele é um profissional como qualquer outro, ele é um artista como qualquer outro, ele detém opiniões políticas, pode ter representação popular, como a gente acredita que deve ter, chegou a estar presente numa pesquisa presidencial, mesmo sem estar em campanha, mesmo sem estar em pré-campanha, com 4% das intenções de voto na época, acredito que tem um potencial muito maior. Nós temos exemplos, hoje o líder mais respeitado do mundo é um humorista, e não é qualquer humorista, é um humorista que lidera um país em guerra, e é o Zelensky.
A alternativa, Fabíola, acho que não será fácil virar partido, porque o último que tentou isso, com muitos recursos, foi o Bolsonaro e não conseguiu, que realmente não é fácil, você tem que coletar um sem número de assinaturas espalhadas pelos estados brasileiros, não é algo simples, né? E nós tivemos a experiência recente que tem um perfil parecido com o do MBL, que é o Partido Novo. O Partido Novo está derretendo. Eu vejo esse partido que eventualmente surgisse a partir do MBL como uma alternativa assemelhada ao Novo, liberal, um pouco... se diferenciaria do Novo, porque o Novo é avesso a composições políticas, e o deputado Kim Kataguiri já está dizendo que, eventualmente, se fosse eleito para uma função executiva, no caso nós estávamos discutindo presidência da República, eles fariam sim composições políticas, né? Então tem algumas diferenças, mas no geral é uma experiência semelhante à do Novo, que está derretendo, o partido está derretendo. Então, e a opção pelo Danilo Gentili, o Danilo Gentili é um reconhecido comediante, talentosíssimo na sua área, mas isso não faz dele um bom candidato à presidência da República. Quer me parecer que há, para uma direita sóbria, não bolsonarista, Fabiola, há opções na praça e vão surgir outras opções. Se o nome que o MBL sugere é o do Danilo Gentili, acho que eles vão ficar fora da disputa.
Esse é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube do UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Até lá! Uau.